Bom, muito boa tarde a todos. Nós vamos dar início à reunião do Grupo de Trabalho das Ordens Profissionais, da 10ª Comissão de Trabalho e Segurança Social. Quero dar, em nome do Grupo de Trabalho, as boas-vindas aqui à nossa comissão para esta audição do Sindicato Nacional dos Assistentes Sociais, que só agora tivemos aqui já a relação dos nomes. O Dr. Luís Matias, que é o Presidente do Sindicato, indicação que tenho, a Doutora Marta Fialho Barros e o Dr. Jaime Pereira dos Santos. Está correto? Sejam muito bem-vindos. Nós estamos, como saberão, a dar seguimento a um conjunto de audições no sentido de trabalharmos propostas que estão neste grupo de trabalho, nomeadamente no caso das assistentes sociais, para a criação da Ordem dos Assistentes Sociais, uma proposta do Partido Socialista, outra proposta do CDS-PP. Nós iniciámos com a criação da Ordem dos Fisioterapeutas, tivemos que interromper por uma questão logística e então, para não perdermos mais tempo, decidimos avançar com as audições dos assistentes sociais, relativa à criação da Ordem dos Assistentes Sociais. No entanto, o objetivo é que uma e outra possam, enfim, com a seriedade e com o rigor que o assunto exige, tentando não misturar, enfim, tanto quanto possível, para podermos melhorar, ou, enfim, ouvir a vossa opinião sobre aquilo que entenderem que querem partilhar com a Comissão sobre a criação da Ordem dos Assistentes Sociais. Eu sou coordenadora, mas sou do Grupo Parlamentar do PSD. Está também connosco a Sra. Deputada Susana Lamas, do Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Ricardo Pexiga, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Filipe Anacoreta Correia, do Grupo Parlamentar do CDS-PP, a Sra. Deputada Diana Pereira, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, Ferreira, desculpa, e a Sra. Deputada Isabel Pires, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Nós, por norma, damos 10, no máximo 15 minutos para que possam expor as questões iniciais, depois cada um dos grupos parlamentares fará os seus comentários e as suas perguntas, para depois devolvermos então a palavra para que possam responder, enfim, comentar naquilo que entenderem necessário, sem prejuízo de que a qualquer momento podem sempre fazer chegar as vossas sugestões por escrito, enfim, com novos pedidos. É uma questão de acompanhar os trabalhos da Comissão e nós, naturalmente, até que o processo seja concluído, estamos cá disponíveis para poder trabalhar nele. Faça favor.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora, Sra. Deputada. Boa tarde a todas e a todos, Srs. Deputados. Em primeiro lugar, agradecer esta audição do Sindicato dos Assistentes Sociais e manifestamos aqui a concordância não só dos órgãos dirigentes, mas também dos associados assistentes sociais. Demonstramos aqui e manifestamos o nosso parecer favorável à criação da Ordem dos Assistentes Sociais. E porquê? Porque entre não ter nem regulamentação nem regulação, ou ter a ordem, então que venha a ordem. Isto porque não é usual os sindicatos manifestarem apreço por criação de ordens, embora já haja alguns sindicatos pró-ordem. Mas o que acontece é que décadas e décadas da nossa profissão ainda nem sequer temos regulamentação. Estamos num caos, estamos num limbo e, portanto, entre não ter regulamentação e ter ordem, então que venha a ordem. Isto porque, como de certo saberão, o projeto de criação na ordem na última legislatura foi chumbado. E depois de décadas e décadas, e nós manifestámos em audiência com todos os grupos parlamentares que não compreendemos porque é que nenhum grupo parlamentar tomou a iniciativa legislativa de regulamentar a nossa profissão, que existe, é uma profissão secular, existe há mais de 100 anos pelo mundo inteiro, reconhecida em diversos países espalhados pelo mundo, e que em Portugal existe, pelo menos reconhecida por decreto-lei 3135 de 1939, em que reconhece a formação do serviço social em Portugal, com raparigas até da melhor condição. Hoje, felizmente, já há muitos homens, na profissão. E, portanto, nós não entendemos como é que não, passados estes anos todos, como é que a profissão ainda não está regulamentada. É de salientar a enorme importância de regulamentar a profissão do assistente social. Em primeiro lugar, o benefício claro das pessoas com quem intervimos, numa relação interpessoal. Depois, balizar as funções do assistente social, sobretudo para que outros técnicos deixem de fazer funções que nos competem. São nossas, são exclusivas, são próprias de quem está cientificamente preparado para intervir no social. E reparem que, em alguns casos de intervenção de sucesso, especialmente a comunicação social, vem afirmar que são os técnicos. Onde existe uma intervenção de sucesso, são sempre os técnicos. Quando, especialmente nas comissões de proteção de crianças e jovens, existem casos de insucesso, são sempre afirmados que são os assistentes sociais, quando nós sabemos, por informações, que, primeiro, há um colegial que determina qualquer intervenção. Portanto, não é um técnico que possa ser responsabilidade. É um colegial. E depois porque isto não acontece, de facto, naquelas CPCJs que existem já por aí no país, que são presididas por assistentes sociais. Mas é sobretudo triste quando há situações menos positivas de serem os colegas responsabilizados única e exclusivamente. E nestes alguns itens de importância, pela regulamentação ou regulação da profissão, e poderia aqui passar estes minutos todos a realçar, mas há aqui a questão que se queremos realçar a questão da formação do assistente social, precisamente para evitar que no terreno sociólogos, educadores sociais, licenciados em animação sociocultural, licenciados em investigação social aplicada e outros se afirmem e se intitulem assistentes sociais. Nós temos um parecer do Sr. Vice-Reitor da Universidade Aberta que afirma perentoriamente que a licenciatura em Ciências Sociais, variante de Serviço Social, forma assistentes sociais, como a doutora Marta vai ler a parte final.
Eu peço já desculpa por estar rouca, mas...
Obrigado.
Okay. Obrigada. Dados os fatos expostos, aos quais acresce ainda não haver em Portugal qualquer ordem profissional que regulamente, de forma legalmente reconhecida, o exercício da profissão em apreço, entende-se que a licenciatura em Ciências Sociais na variante de Serviço Social da Universidade Aberta tem a sustentabilidade legal necessária, devendo as suas titulares ser alvo do mesmo tratamento que qualquer outro diplomado em Serviço Social e Política Social para efeitos de candidatura à carreira técnica de Serviço Social, de acordo com o princípio constitucional de igualdade de oportunidades.
Nós temos conhecimento... Peço desculpa. Nós temos conhecimento de pelo menos dois colegas e realço porque uma é do público e trabalha na função pública e outra trabalha no privado, em que no privado foi contratada como assistente social para uma IPSS, portanto uma instituição particular de solidariedade social, e a outra colega, com vínculo à função pública, já passou por dois ministérios, realço dois, Justiça e Saúde, se a memória não me falha, em que também está a exercer a profissão. Ambas têm esta licenciatura das ciências, em Ciências Sociais na variante de Serviço Social. E, portanto, esta formação não está contemplada em ambas os projetos de lei, mas é imperativo que situações como estas têm de ficar resolvidas e dissipar estas dúvidas de uma vez por todas. Eu suponho que um grupo de estudantes e já formados solicitou também a esta comissão parlamentar um pedido de audiência, assim como também temos conhecimento de outros que pediram, por exemplo, uma associação já com mais de 20 anos de investigação e debate em serviço social, que também representa assistentes sociais. Já para não falar noutras associações, que provavelmente também desconhecerão, mas que já vão existindo, por exemplo, os assistentes sociais na saúde, é uma associação que já existe, e temos conhecimento que está em processo de constituição uma sociedade científica específica desta área do serviço social, cuja produção científica, como saberão, vai-se dinamizando e desenvolvendo. A criação da Ordem dos Assistentes Sociais é uma promessa do Sr. Primeiro-Ministro, como saberão. E parece-nos a nós que existe um entendimento entre os diversos grupos parlamentares que fazem, que acompanham esta comissão, para que surja a criação da Ordem. Todavia, o SNAS é favorável a esta criação, uma vez que não existe regulamentação, voltamos a frisar, mas somos veemente contra as incompatibilidades do artigo 86 do projeto de lei do Partido Socialista e o artigo 37 do projeto de lei do CDS-PP. Isto conforme nosso parecer, que com certeza chegou e que foi a vós dirigido. Isto porquê? Porque nós temos as incompatibilidades no nosso parecer e no nosso entendimento. Existem entre pessoas. Nunca podem existir entre organizações, especialmente aquelas que representam classes profissionais. Isto para evitar, porque é do domínio público, que haja exemplos de bastonários a imiscuírem-se nos assuntos laborais. Não basta só dizerem, não nos vamos imiscuir nos assuntos laborais, porque é de lei. Não basta. Porque se não houver dirigentes sindicais dentro dos órgãos sociais da Ordem, conforme ambos os projetos de lei assim o entenderam, aliás, porque vêm na sequência do projeto de criação da Ordem da APSS, portanto, a Associação dos Profissionais de Serviço Social, que liderou este projeto desde sempre, e que só agora, como vêem, cá está, apesar de em dois mandatos distintos, nós tentámos sempre chegar a um entendimento comum, mas só neste mandato com a professora Joaquina Madeira, com a doutora Joaquina Madeira, é que estabeleceu-se um protocolo de cooperação. Portanto, as incompatibilidades são entre pessoas, organizações não devem ser incompatíveis, e para além de que nós temos dirigentes nacionais, nós temos dirigentes nacionais e dirigentes regionais. E a nossa direção nacional é um órgão consultivo, conselheiro, não é o órgão executivo, à semelhança do que será o Conselho Geral de uma Ordem. Então, porquê é que não podem colegas de toda a parte do país serem dirigentes da Ordem? Uma vez que a lei número 2 de 2013 não o diz, não o clarifica, e consoante o nosso parecer, há exemplos em que a maioria, é evidente, que coloca uma normativa neste sentido para restringir o acesso dos dirigentes sindicais aos órgãos das ordens. Mas esta norma a ser criada neste projeto de lei da Ordem dos Assistentes Sociais vem restringir a nossa liberdade sindical, a nossa liberdade associativa e de colegas que são delegados sindicais integrarem, por exemplo, o Conselho Geral. Eu já disse isto e volto aqui a afirmar que não sou eu que penso ser dirigente da Ordem. Mas porquê é que uma colega de qualquer parte do país não há de poder ser dirigente da Ordem quando a própria lei das ordens não o clarifica e não o define claramente? Aliás, como está no parecer, existem ordens, uma minoria, mas que não impõem este normativo, para além daquilo que está contemplado na lei das ordens profissionais. Portanto, e estes artigos que citei, com estas incompatibilidades e a ordem a ser criada, obviamente, que assim desejamos, nós vamos mesmo, talvez, fazer história, porque vamos a todas as instâncias com o intuito de resolver, de facto, ou a lei acrescenta estas incompatibilidades, e depois resolvam isso com a questão das outras ordens, que são uma minoria, ou, de facto, não existem incompatibilidades. É esta a nossa posição. Obrigado.
Muito bem, muito obrigada. Nós vamos passar a palavra aos grupos parlamentares para que possam colocar as suas questões. Passo a palavra à Sra. Deputada Susana Lamas, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigada. Começaria então por cumprimentar o Dr. Luís, a Dra. Marta e o Dr. Jaime e agradecer a vossa presença, bem como aos vossos contributos nesta audição. Nós não pomos em causa, é inequívoco, o trabalho dos assistentes sociais, destes profissionais, e as vossas preocupações no que se refere às insuficiências da regulamentação e do exercício de profissão e outras preocupações que aqui nos manifestaram são válidas e têm que, de facto, merecer a preocupação de todos nós. E merecem, sem dúvida nenhuma, a preocupação também do PSD. De qualquer forma, conhecem a nossa posição, a posição do PSD, relativamente às ordens profissionais, e friso, relativamente às ordens profissionais e não a nossa posição sobre a vossa profissão, sobre a dignidade da vossa profissão, em momento algum pomos em causa a dignidade, o trabalho que desempenham e a necessidade do trabalho que desempenham e o apoio que dão a milhares de famílias e, portanto, a importância da profissão aqui não está em causa, não é sobre isso que nós discordamos. Mas consideramos que as profissões devem, de facto, ser regulamentadas de forma a assegurar uma simplificação e eliminando aquilo que nós consideramos barreiras injustificadas. Portanto, o PSD o que pretende é que as profissões sejam valorizadas e adaptadas às novas realidades, aos novos desafios. E o Estado aqui, entendemos nós, que não pode demitir-se do seu papel. De facto, a regulamentação cabe ao Estado. É este o nosso entendimento. Como sabem, nós não temos iniciativas, mas, de qualquer forma, participamos e fazemos questão de participar em todo o processo legislativo com uma posição muito própria. Não somos, de facto, favorável às ordens profissionais só em situações excepcionais de interesse público, porque reconhecemos, como cabe ao Estado a regulamentação, nós reconhecemos que neste caso, em particular até dos assistentes sociais, a falha do Estado ainda é mais grave, porque nem sequer a regulamentação vocês têm. De qualquer forma, também consideramos que as iniciativas apresentadas, ou temos sérias dúvidas, que consigam responder de forma correta aos vossos problemas e aos vossos anseios. Porque a ideia com que ficamos é que, de facto, só querem a ordem porque o Estado lhes falhou, pelo menos é essa a ideia com que ficamos, e acabou por fazer essa afirmação, que o SENAS é favorável à criação da ordem porque não existe regulamentação. Portanto, está a ver a posição do PSD, nós não consideramos que sejam as ordens que vão resolver o problema, quem tem que resolver o problema é, de facto, o Estado, e o Estado está a falhar. E, portanto, dito isto, agradecer novamente os vossos contributos e toda a informação que nos vieram aqui prestar. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. É só para dar nota de que nós temos aqui o parecer, eu depois vou pedir aos serviços que distribuam por todos, e passo a palavra ao Sr. Deputado Ricardo Bexiga, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Obrigado, Sr. Coordenador. Dou também, em nome do Grupo Parlamentar do PS, as boas-vindas aos dirigentes do sindicato. Como sabem, uma das iniciativas legislativas que estão a ser discutidas neste momento é precisamente um projeto lei do PS relativamente à criação da Ordem dos Assistentes Sociais. As razões pelas quais avançámos são há muito tempo conhecidas. É um processo, aliás, longo, desde 1997, e o PS nesta matéria tem sido, de facto, consistente e coerente com as posições assumidas, no sentido de entender que a melhor forma de organizar profissionalmente a profissão de assistente social é claramente um sistema, um modelo de autorregulação e, portanto, opta, não porque entenda que o Estado esteja a falhar, mas porque entende que é o melhor modelo para responder não só às necessidades dos profissionais, mas também a melhor forma de acautelar o interesse público relacionado com o serviço extremamente relevante que os assistentes sociais hoje prestam no âmbito das diversas ações do Estado Social, entende que o melhor modelo é, de facto, o modelo da autorregulação e, por isso mesmo, avançou com esta proposta. Na presença de um sindicato, gostaria de deixar muito claro o seguinte. Nós avançamos com este projeto de lei, com esta iniciativa, mas para distinguir também claramente aquilo que é a organização do trabalho em tudo o que diz respeito às carreiras e às condições de trabalho dos profissionais daquilo que é a organização da profissão. E isso é muito importante porque no quadro da organização da profissão estão não só em causa os interesses dos profissionais, mas também os interesses públicos e os interesses dos cidadãos que são objeto também da intervenção destes profissionais. E, portanto, uma ordem profissional, enquanto elemento de autorregulação, é uma entidade independente, que zela não só pelos interesses dos profissionais, mas também pelos outros interesses que estão envolvidos no âmbito do exercício profissional desta atividade. E por isso mesmo, e respondendo também à observação que foi feita há pouco sobre aquilo que é a solução legislativa do nosso projeto, no que diz respeito à incompatibilidade no exercício de funções nos órgãos da Ordem e de qualquer outra organização de natureza, designadamente sindical, é porque nós não conseguimos perceber como é que uma instituição que deve ser independente pode ter nos seus órgãos membros de outras entidades que não têm o dever de exercer as suas funções com independência. Têm sim o dever de exercer as suas funções na defesa dos interesses que representam. Ora, numa ordem profissional, num cargo de uma ordem profissional, de um órgão social de uma ordem profissional, isso não pode suceder. E sob pena de pormos em causa o princípio da independência e também no quadro daquilo que é uma imagem clara da transparência e da defesa dos diversos interesses que estão envolvidos no exercício de funções em órgãos sociais das ordens profissionais, nós entendemos que esta incompatibilidade é a única forma de assegurar, por um lado, a independência do funcionamento das ordens, por outro lado, a cautelar também a liberdade do exercício da defesa dos interesses que os membros de outros órgãos estatutários, de outras associações, têm que representar. Esta é uma iniciativa que tarda, é uma iniciativa fundamental do ponto de vista de tudo o que diz respeito ao desenvolvimento desta profissão, quer do ponto de vista de formação e qualificação profissional, do ponto de vista deontológico, do ponto de vista ético, do ponto de vista daquilo que é o desenvolvimento das atividades que são as cada vez mais interdisciplinares da vossa atividade no quadro, designadamente, dos serviços públicos, mas também dos serviços privados. E, portanto, nós com esta iniciativa pretendemos dar condições para que a profissão dos assistentes sociais dê resposta aos desafios futuros, consagre a dignidade que merecem do ponto de vista profissional e, como disse também, a cautelar sempre o interesse público envolvido no exercício da vossa profissão e, naturalmente, também os interesses dos cidadãos que usufruem da vossa atividade. O nosso compromisso é terminar este processo legislativo nesta sessão legislativa e, portanto, a nossa previsão é que, no primeiro trimestre deste ano, do próximo ano, o processo legislativo fique concluído. Naturalmente que estas audições são muito importantes para nós no sentido de podermos aperfeiçoar as soluções legislativas que inserimos no nosso projeto de lei e, portanto, tal como disse a senhora Coordenadora, são bem-vindas as vossas propostas, não só nesta questão que aqui referiram, que já era do nosso conhecimento, sobre as incompatibilidades, mas outras soluções que, do ponto de vista legislativo, entendam que possam ter uma melhor redação e melhores soluções. E, portanto, agradecendo os vossos contributos, tenho do lado do Grupo Parlamentar do Partido Socialista um interlocutor sempre interessado a escutar aquilo que são a defesa dos vossos interesses e, naturalmente, também as vossas posições. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Deputado Filipe Anacoreta Correia, do Grupo Parlamentar do CDS-PP.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Queria, antes de mais, cumprimentar a delegação aqui presente do sindicato, que nós já tínhamos tido a oportunidade de conversar com o sindicato já há algum tempo a propósito deste assunto. Sabemos bem da aspiração longa do tratamento desta matéria. Sabemos também, conhecemos bem os percalços do processo já há várias legislaturas relativamente a esta matéria. Temos bem consciência da importância da missão dos assistentes sociais e da sua autonomia científica, do seu percurso histórico, já desde a primeira metade do século XX, com uma afirmação quer científica, académica, profissional, bastante identificada. Reconhecemos que essa profissão hoje, como no passado, mas até talvez mais do que no passado, tem um protagonismo e uma importância vital em muitas áreas, e não apenas na área estritamente social, a que se chama social, na área de educação, na área de saúde, na área do setor social, também de algumas empresas. Sabemos bem que é uma profissão que tem vindo a ganhar peso e ganhar importância, até na complexidade do tempo que vivemos, com os dados que temos, desde logo do envelhecimento da população, ou da alteração profunda que está-se a assistir em termos da estrutura tradicional e familiar da nossa sociedade. E, portanto, entendemos claramente que é fundamental dar resposta a uma invocação e uma pretensão antiga, com este foco claro, que quando falamos em a criação de uma ordem profissional, nós temos sempre presente que o principal motor dessa, o principal objetivo dessa consagração tem que ter, acima de tudo, a ponderação de um interesse público e de um serviço público. É isso que está subjacente à criação de uma ordem profissional. No caso do CDS, a criação das ordens profissionais é sempre uma matéria muito discutida, onde é muito difícil encontrar consensos de uma forma muito clara, e também isso de alguma forma explica também a cautela e a prudência que tem havido nesta matéria, não só no CDS, mas na própria Assembleia da República, porque no fundo jogam-se sempre dois interesses, ou mais, mas para simplificar, um interesse da consagração legal e da ponderação desse sentido público do exercício da profissão, com muitas vezes a barreira, as barreiras e os entraves ao exercício das profissões, que muitas vezes as profissões, a criação das ordens conduz a esse efeito, e portanto isso também é identificado como qualquer coisa de negativo e que deve ser contrariado. Eu creio que, se tivermos presentes de uma forma muito clara qual é o interesse público que está subjacente ao exercício do assistente social, e sabendo nós que a sua profissão é exercida sempre no limite de quem mais precisa e das pessoas que estão em maior necessidade e que por isso mesmo e tantas vezes são os mais frágeis, nós facilmente percebemos que tudo aquilo que tem a ver com a deontologia própria da profissão deve ser ponderada a partir desse prisma. E a ponderação profissional e do exercício do enquadramento profissional, estritamente profissional ou laboral, não é suficiente para acautelar essa deontologia, porque nós poderemos eventualmente despedir algum colaborador que falhe nos seus deveres funcionais, mas não podemos suspender do exercício da sua profissão. Não podemos até excluí-lo em determinadas áreas, como acontece nas outras ordens profissionais. E quando está em causa, de facto, a consideração do interesse desses a quem se dirige a atividade do exercício profissional, nós percebemos que a deontologia deve acarretear também um sentido disciplinar do seu exercício e que, em nosso entender, e é isso que está consagrado, uma ordem profissional acautela não apenas as condições profissionais ou laborais do exercício da profissão, mas a consagração de uma deontologia que põe acima de todos os interesses o interesse da pessoa com quem o assistente social tem que trabalhar. Acima do interesse do Estado, acima da educação, acima do interesse do hospital, acima de todos os interesses, quando um assistente social trabalha uma solução diante de uma pessoa, tem que estar o interesse dessa pessoa, e é isso que determina a deontologia própria e específica, em nosso entender, do que é o exercício da atividade de assistente social. Portanto, dito isto, nós no CDS, enfim, dando conta desta pluralidade que existe também no seio do nosso grupo parlamentar, protagonizamos esta proposta. Naquilo que temos a oportunidade de ver, ela representa de facto uma aspiração grande dos profissionais da área. Queria apenas terminar com as duas notas que aqui nos trouxeram. e que tem a ver, uma, com a questão da Universidade Aberta e dos cursos da Universidade Aberta. Nós já tratamos aqui de algumas situações de outras instituições, mas creio que essa também tem sentido. Nós estamos abertos a ponderar isso que aqui nos trouxeram. E, por outro lado, relativamente à questão dos impedimentos em relação aos órgãos sociais, aquilo que eu queria dizer é que é de toda a conveniência para todos, quer para os sindicatos, quer para a ordem que venha a ser criada, é de todo o interesse de todos que as duas atividades sejam totalmente separadas. É, no fundo, isso que está subjacente à proposta do CDS e ao artigo 37. Se isso deve conduzir a uma exclusão, a um impedimento total em todos os órgãos sociais ou apenas, por exemplo, aos órgãos de direção, é uma matéria que nós estamos disponíveis para trabalhar e para ponderar. Mas creio que nós, sindicatos e quem defende a criação da ordem profissional, estará de acordo que é bom para os sindicatos e é bom para a ordem profissional que as duas atividades, porque são de facto distintas e não devem ter sobreposição, é bom que haja aqui alguma forma de clarificar e de não confusão entre o interesse do que está subjacente a cada um. Foi isso que teve na base a nossa proposta. Não queríamos com isso de maneira nenhuma estar a criar um problema com o sindicato, que sabemos que, pelo menos do conhecimento que temos, vai ao encontro desta aspiração. Nós, ao fazê-lo, não estamos com sentido persecutório em relação aos sindicatos, pelo contrário, entendemos também que isso para os próprios sindicatos pode ser vantajoso e é essa a razão de ser da nossa proposta. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra à Sra. Deputada Diana Ferreira, do PCP.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora, e gostaria, desde já, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de cumprimentar a delegação do Sindicato Nacional dos Assistentes Sociais, de agradecer também, no fundo, as reflexões que aqui nos trouxeram. Eu penso que fica bastante claro que se os governos, os vários governos anteriores, tivessem assumido as responsabilidades, que nós entendemos que é efetivamente uma responsabilidade primeira do governo, a regulamentação da profissão, muito provavelmente este sindicato não estaria aqui hoje a dizer que precisa de uma ordem profissional para regulamentar ou para regular a profissão dos assistentes sociais. Eu penso que isto fica claro e penso que este é um elemento importante, porque o PCP tem-no afirmado, aliás, afirmou em 2008, na primeira discussão legislativa sobre esta matéria, afirmou também em 2013, quando foi criada a Lei Quadro das Associações Públicas Profissionais, que a criação de uma ordem profissional tem efetivamente que ter um caráter de exceção, quando a autorregulação da profissão é a medida adequada e necessária para o exercício da profissão. Afirmamos isto na altura, exatamente porque as ordens não são uma resposta a um conjunto de outros problemas que várias profissões e que os assistentes sociais também sofrem no seu dia-a-dia, porque nós falamos aqui de uma profissão que tem uma extrema importância de um ponto de vista até da realidade social na qual os assistentes sociais intervêm. Nós estamos a falar de profissionais que intervêm, na esmagadora maioria dos casos, para não dizer em todos, em situações de desigualdades sociais, em situações de acompanhamento de situações de fragilidade social, de fragilidade económica, de fragilidade emocional, muitas vezes, de famílias, de pessoas, e que por isso são realidades de difícil intervenção e naturalmente que a valorização destes profissionais, o respeito pelos seus direitos sociolaborais é uma responsabilidade, que a nosso ver não cabe a uma ordem profissional. A defesa destes direitos e o respeito a estes direitos não pode cair, nem se pode achar que é a ordem que vai resolver esse problema. Efetivamente, o PCP, entendendo também e conhecendo posições de vários assistentes sociais que pretendem efetivamente a criação da ordem, entendemos que não deveríamos obstaculizar a criação da ordem dos assistentes sociais. Abstivemos-nos na generalidade, achamos que é importante fazer esta discussão na especialidade e perceber perspectivas e sensibilidades em relação a toda esta matéria. Não podemos deixar também de colocar uma preocupação que temos em relação à criação das ordens profissionais, porque temos verificado isso em várias profissões, que tem a ver com a criação da ordem ser efetivamente um obstáculo no acesso à profissão. Que há situações em que isso se verifica, até por via, muitas vezes, de uma desvalorização da própria formação superior que os profissionais têm, que nós entendemos que não deve acontecer. Se há um problema de formação no ensino superior, então a TUS junto da questão e faça-se uma formação mais adequada e mais valorizada para o exercício da profissão. E esta é uma preocupação que temos, ou seja, que a ordem possa ser um obstáculo e que possa em alguns momentos até ser um elemento que até cria mais precariedade, porque muitas vezes a situação dos próprios estágios profissionais que são obrigatórios pode significar em muitas situações a perpetuação de situações de precariedade que nós também não acompanhamos nem podemos ver com bons olhos, naturalmente, porque uma coisa é fazer o estágio no devido tempo, mas um estágio efetivo, com acompanhamento, supervisionado, para ganhar a experiência no exercício da profissão. Outra coisa é isso eternizar-se por muito tempo na vida dos profissionais, eternizar-se na vida dos assistentes sociais, que efetivamente nós entendemos que não deve acontecer, porque os problemas laborais dos assistentes sociais já são muitos, porque a realidade da precariedade existe, a realidade dos baixos salários existe também, por isso adicionar mais este elemento é naturalmente do nosso entender negativo, mas é uma preocupação que temos, que expressamos na intervenção que fizemos na Generalidade e que aqui voltamos naturalmente a colocar, sendo que, como disse, considerando também a opinião que existe, o PCP entendeu que não deveria obstaculizar a criação das ordens profissionais, da ordem dos assistentes sociais, com esta chamada de atenção, efetivamente, de que as ordens têm que ter um caráter excepcional e que não é a criação de uma ordem que vai resolver um conjunto de outros problemas que estão a montante num conjunto de profissões. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra à Sra. Deputada Isabel Pires, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Obrigada, Sra. Coordenadora. Cumprimentar em primeiro lugar a comitiva que temos aqui hoje do Sindicato Nacional dos Assistentes Sociais e agradecer, obviamente, a intervenção que aqui tiveram e também a documentação que nos vão deixar e outra que para o futuro possa existir e também a intervenção recorrente que o Sindicato tem tido também junto dos profissionais assistentes sociais. Relativamente à posição do Bloco de Esquerda, também ela é conhecida relativamente à criação de ordens profissionais. Neste caso, também não nos opusemos a estes projetos e porque também achamos e temos consciência de várias indicações também de profissionais que nos têm chegado, de preocupações várias, e portanto achávamos que era importante haver um processo como este que estamos aqui a ter de audição e de verificar de que maneira é que se pode responder da melhor forma aos problemas existentes. E também vindo de outras audições que já tivemos, parece-nos que, por exemplo, a questão da formação, que também aqui referiram, mas se calhar eu iria pedir para se pudessem concretizar um pouco mais que problemas é que identificam mais concretamente relativamente à formação e de que forma é que ela pode ser resolvida, porque para resolver problemas de formação, parece-nos a nós, mas enfim, pode haver outras opiniões, que a criação da ordem não é necessariamente a única forma de chegarmos à resolução do problema e, desse ponto de vista, o que é que consideram, qual é que é a opinião do sindicato relativamente à questão da formação. Depois, relativamente à questão da regulamentação da profissão, que nos parece ser o problema mais óbvio no meio deste debate, porque são de facto muitos anos, muitas décadas sem esta regulamentação, e disse também que existia uma promessa feita relativamente à finalização, digamos assim, desta regulamentação. Se considerariam ou se consideram que esta regulamentação pode ser feita sem ser com a criação de uma ordem? Porque, de facto, para nós a questão é exatamente essa, não é? Aqui o debate e a dicotomia que aqui existe é exatamente essa, é que as necessidades que têm sido identificadas podem ou poderiam já ter sido resolvidas e podem ser resolvidas sem o acesso ou sem o recurso à criação de uma ordem. E, portanto, o que gostávamos de perceber mais concretamente é de que forma é que vem que, fora de um cenário de uma ordem, podemos eventualmente chegar a soluções rápidas para a resolução dos problemas que têm identificado, e muitos deles nós acompanhamos porque, de facto, eles são bastante óbvios e têm chegado e chegam sucessivamente várias queixas, várias reivindicações relativamente às mesmas, mas eram estas as questões que deixava. Se eventualmente depois quiserem por escrito deixar mais tarde mais informação, obviamente agradecemos e agradecer novamente a vossa vinda cá. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu passo a palavra ao Sindicato. Sr. Presidente.
Obrigado, Sra. Deputada. Obrigado pelos vossos contributos e pelas vossas questões também. Tenho ainda quatro ou cinco pontos que queria abordar. O primeiro, relativamente a ambos os projetos, que são da Ordem, não posso precisar agora o articulado em concreto, mas é certo e sabido que existe uma comissão instaladora, pós a criação da Ordem, que é decretada ministerialmente, portanto. E uma coisa que também nos preocupa é os cinco nomes que serão indicados. Apesar do processo ter vindo ou ter emanado da Associação dos Profissionais de Serviço Social, o órgão, quer seja via ordem, quer seja via regulamentação, são sempre órgãos, é uma entidade nova, distinta. Ainda que a APSS entenda dissolver-se, e portanto serão os associados da APSS a concretizar essa operação que está prevista, pelo menos no projeto de lei da APSS, e penso que também nos vossos também lá constam. Pelo menos do CDS, recordo-me que constam. A surgir esta norma, porque a norma não é só os dirigentes sindicais, é os dirigentes sindicais e os dirigentes de associações de assistentes sociais. Portanto, também eles se veriam impedidos, se este normativo se mantiver, também eles, se não se dissolvessem, seriam impedidos de integrarem os órgãos dirigentes da Ordem. E, portanto, do nosso ponto de vista, seria saudavelmente democrático que fossem ouvidas e auscultados... Sim. Não só são os sindicatos, exato, foi isso que eu disse. Portanto, a manter-se esta incompatibilidade, se a APSS não se dissolvesse, não é? Os órgãos dirigentes da APSS também não podiam ser dirigentes da UAR, a não ser que se dissem, claro, que é o que pode acontecer se esta normativa for avante. E pronto, nós já temos isso já falado bastante entre pares. Portanto, era, como estava a dizer, é saudavelmente democrático que as entidades... Nós temos 5 anos, a AIDS tem 20 e poucos, a APSS tem 40, mas há outras, pelo menos as que se quiseram verbalizar as suas opiniões aqui, portanto, seria saudável que pudéssemos também indicar nomes para esta comissão instaladora. Isto era um ponto que queria deixar depois, obviamente partindo do pressuposto, que a Ordem será criada, não é? Problemas na formação. Apesar dos cursos entre politécnicos e faculdades estarem quase uniformizados, eles não são totalmente uniformes. Este é um dos problemas da formação. E depois há colegas que se manifestam totalmente contra os politécnicos, por exemplo. Afirmam que os politécnicos não são os assistentes sociais. Os politécnicos que estão no terreno já há anos não são assistentes sociais. No entender de algumas colegas, que porventura até já foram docentes nos politécnicos, imagine. Mas, para já, de facto, seja de uma forma ou de outra, a uniformização total devia ser algo a ser conseguido. E dissipar de uma vez por todas as desigualdades entre politécnicos, faculdades privadas, faculdades públicas, etc. Aliás, até porque, como já é sabido, na A3ES, o organismo que regulamenta os cursos, existem esses assistentes sociais, portanto, docentes de serviço social. Fazem parte da massa crítica, que ainda é pequenina, mas já tem algum peso, não é? A massa crítica do serviço social, os doutorados em serviço social, que são uma disciplina das ciências sociais e humanas. Depois dizer ainda que não foi só o Estado a falhar. Quem nos representa, e apesar de não estão os assessores dos grupos parlamentares, que depois transmitirão também, portanto não é só... Sim, claro, claro. Obrigado. Não foi só o Estado a falhar. Quem nos representa nesta Casa da Democracia também estão a falhar já há décadas. Porque, ainda foi dito, portanto, há mais de 20 anos que existe este processo. Portanto, havia, desde logo, que haver uma atitude de, como eu disse anteriormente, tomar a iniciativa legislativa. Infelizmente, há mais de 20 anos, acho que o Bloco de Esquerda ainda não estava eleito para o Parlamento, mas de qualquer das formas também já tomou há vários anos conhecimento, desde 99, portanto, também, à exceção do PAN, que teve conhecimento há 3 anos, não é? À exceção do PAN, e mesmo assim também já tem há 3 anos conhecimento, apesar de estar limitado na sua atividade parlamentar. Mas todos falharam.
Como?
Número de iniciativas? Pois, exato. Pois. Então, olha, a informação que me chegou não está correta, então. E sendo um partido que começa com a inicial de pessoas, fazia todo o sentido até. E até era, de facto, algo que deviam ter tomado. Mas, enfim, lá saberão o que é que serão as suas prioridades. Mas seria, de facto, para os outros grupos, esses sim, grupos parlamentares, seria uma chamada de atenção, porque são décadas e décadas que nós não temos regulamentação. Inclusive, são cerca de mais de 1000 colegas que estão na saúde. Infelizmente, a área da saúde é aquela que sempre acompanhou, desde sempre, os assistentes sociais, é aquela que mais dignifica os assistentes sociais. Eu dou sempre este exemplo de uma colega que hoje já está reformada, que entrou para o Hospital de Santa Maria, aqui em Lisboa, com menos de 5 colegas, e hoje é uma das maiores equipas de assistentes sociais do país. Tem 55, ou por aí. E, portanto, ela reformou-se, já existe uma nova direção, já há alguns anos até, mas todo um trabalho que foi feito, e hoje prezamos, porque será caso raro haver um hospital onde não haja o gabinete de apoio ao cidadão com assistentes sociais, portanto, ou os gabinetes do serviço social. Todavia, a tutela não considera os assistentes sociais, que esta é outra, faz parte do nosso caderno reivindicativo e, portanto, também já agora dizer-vos viva voz aqui, não considera os assistentes sociais como técnico superior de saúde, que é uma carreira. Então continuamos a laborar como na carreira do regime geral. Mas, enfim, isto é uma pequena nota. Dizer sobre a questão da independência ou da superposição, então, se é entendimento dos grupos parlamentares que propuseram estes projetos de lei, que existe, de facto, incompatibilidade, então, por favor, definam-no na lei, ou melhor, clarifiquem-no e coloquem-no na lei que regulamenta as ordens. Já lá devia estar. Tem que ser uniforme. O que não pode haver, como o nosso parecer, que o nosso parecer já foi enviado há bastante tempo, o que não pode acontecer é haver ordens que fazem trabalho em conjunto com sindicatos e bem, na nossa perspectiva, fazem-no bem. E aí, reparem que não há de certeza absoluta bastonárias em miscuir-se em assuntos laborais. Não existe, nestas ordens, onde não há incompatibilidade. E noutras, onde existe incompatibilidade, há terrenos um pouco dúbios e afirmações que não caem bem, mas enfim, cada profissão que se entenda. Agora, do nosso ponto de vista, ou a norma é uniforme para todos, portanto, na lei que regulamenta as ordens, ou então não existe incompatibilidade, e como disse, incompatibilidade é entre as pessoas e não entre organizações representativas da classe. Precisamente para, dentro da ordem, haver um grupo de trabalho de especial interesse público, também, que trate das questões laborais. A questão da senhora deputada do Bloco de Esquerda. Neste momento, nesta legislatura, vamos novamente, portanto, se acontecer nesta legislatura, vai o Parlamento decidir sobre a questão da ordem. Não temos regulamentação. Eu devolvo a pergunta. Se estivesse numa profissão que não tivesse regulamentação e que fosse discutida a criação da ordem, o que é que iria preferir? Até existe o sindicato, eu dou sempre este exemplo também, até já existe o sindicato para a ordem dos professores, portanto, o que não pode continuarmos é neste limbo, este limbo de haver pessoas licenciadas A, B ou C, já dei aqui alguns exemplos, e que se afirmam e intitulam assistentes sociais, porque as funções não estão balizadas. E então, há exemplos de pessoas que se intitulam assistentes sociais. Nós tivemos isto porque nós tivemos um fundador que num sindicato não conhecíamos e que há 5 anos, ao criar o sindicato, porque foi por procuração, que era possível, mas como não fizemos uma pré-inscrição, digamos assim, temos um fundador que não é licenciado em serviço social, nem em política social, porque política social já está equiparada até por lei. E isto é que tem que ficar, de uma vez por todas, definido, seja por regulamentação, seja por regulação. Quero-nos parecer que, e queremos, e com isto termino, desejando a todos um santo e feliz Natal, a todos e a todas, claro, e bem como às famílias, aos assistentes sociais, em particular, aos portugueses em geral, e desejar que, de facto, este Natal nos traga nos sapatinhos uma resolução para a profissão. Era isto, no fundo, que queríamos trazer. Obrigado.
Muito obrigada. Eu penso que falo em nome de todos quando retribuo os votos de Feliz Natal. Dificilmente trará alguma novidade até lá, mas estaremos com certeza a trabalhar cada um dentro daquilo que são as convicções expressas pelos grupos parlamentares. Queria dar apenas nota, porque me parece justo fazê-lo, de que, bem, para já explicar que nós tivemos o plenário a iniciar-se às 15 horas e, portanto, os deputados que tendo que estar presentes tiveram que se ausentar, mas que, estando cá para além de mais assessores, poderão depois ouvir o que aqui foi dito. Mas parece-me também, de elemento à justiça, dar aqui uma nota que tem que ver com uma coisa que aqui foi dita. Quando se fala em Estado, a Assembleia da República não se exime dessa responsabilidade. Governo e Estado, não sei o que é que aqui foi dito, mas disse que, de alguma maneira, não era só do Estado, era também da Assembleia da República. Nós incluímos dentro daquilo que consideramos o Estado. Portanto, depois cada um decidirá como é que deve ou não prosseguir. Muito obrigada pela vossa presença, em nome do Grupo de Trabalho, e qualquer outra questão que nos queiram fazer chegar, é só enviarem para a Comissão, depois será distribuída aos senhores deputados. Obrigada.